Está feliz aí com Jesus? Quem veio aqui na apresentação do Natal do The Chosen, terça-feira? Quem veio? Olha aí quanta gente. Nós estamos com um problema desde terça-feira aqui na igreja. Começamos uma votação e ela não acabou ainda. Eu não sei se a nossa produção pode mostrar. Olha isso. Olha para isso, meu amado que está pela internet. The Chosen, os escolhidos, pegaram a pastorada. Agora sabe qual é o nosso problema? Nós temos que escolher até o Natal do dia 25 aquele que mais se parece com Jesus. Claro que não é na vida interior, porque a gente não sabe, mas é pela cara, pela aparência. Eu vou fazer o seguinte: vocês vão dizer quem é quem, em uníssono, ok? Vou tirar o primeiro porque está mais para Moisés do que para Jesus. Jesus tinha 33 anos, morreu com 33. Agora vamos lá, quem é esta figura ao meu lado aqui? Fantástico, você vai dar o seu voto. Quem é que está do lado dele? Pastor Robson, e agora? Pastor Juan, e essa peça aqui? Hein? Ricardo Pinudo, misericórdia. E esse aqui? Parece mais um filisteu, pastor Guilherme. E esse santo que está aqui, quem é? Pastor Tiago. Vamos começar por... Olha esse, gente. Olha aí, pastor Joel, que coisa maravilhosa. E esse aqui? Gente, pastor Marcos. E essa figura aqui, quem é? Pastor Humberto. Olha que situação. É o primeiro discípulo de óculos da história. E esse aqui, quem é? Pastor Washington. E esse aqui, garotão? Pastor Faleiro, muito bem. E essa figuraça aqui, outro de óculos? Pastor Douglas. E esse aqui? Quem? Pastor Rogério, inacreditável. Agora, minha opinião, não sei o que você pensa, muitos que estão aqui estão muito melhores do que são. Na reunião do conselho havia uma briga: pastor, como é que a gente pode fazer um implante de barba? Eu falei, pode, mas vamos à votação, precisamos sair daqui com o problema resolvido. Você que está na internet, vote, vote. Quem é desses aqui o mais parecido fisicamente com o que você imagina de Jesus? Opa, eu vou pelo que eu estou escutando. Então eu ouvi aqui uma massa dizendo Clóvis. Foi isso? Peraí, não posso ser injusto aqui. Mais ou menos. Qual seria o concorrente do pastor Clóvis na votação? Pastor Pinudo, então chega. Temos dois finalistas. É o que que o irmão quer? Não, irmão Juan também? Então temos três finalistas e ponto final. Só dá para você votar em três. Foi o pastor Juan, pastor Clóvis e o pastor Pinudo. Não dá para a gente selecionar os três aqui. Vamos por ordem aqui em cima. Quem vota no pastor Clóvis? Vamos lá. Oh, muito bem. Quem vota no pastor Juan? Muito bem. Levem os votos lá no Casa Cap. Quem vota no pastor... Qual é o outro? Pinudo. Olha, eu quero declarar vencendo a nossa disputa o pastor Clóvis. Pelo menos pelo lado de fora, ele é mais parecido com o que a gente imagina de Jesus. Morenão, Baixada Fluminense, ele que diz. Pouco cabelo agora, mas já teve muito. Garotão que vendia picolé no trem, ele que contou. Deus abençoe, olha só. Vamos para frente, senão vão achar que isso aqui é um circo, não é uma igreja. Gente, falta só, Gustavo falou que faltam poucas horas, falta só um domingo para acabar o ano. Eu quero fazer uma convocação a toda igreja que me escuta aqui na internet. Venha domingo, porque de manhã e à noite nós vamos ter diretrizes especiais e fundamentais para a vida da nossa igreja. Mas agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia num outro salmo. Quem veio aqui na semana passada ouviu uma reflexão na vida de Davi. E eu vou nessa noite continuar num outro salmo de Davi, e vou explicar o porquê. Nesse momento, no meio de uma sociedade que está precisando rir de verdade, se alegrar, com muita dor e sofrimento, e quando eu falo de uma sociedade, eu falo de nós. Temos vivido dias muito difíceis. Na semana passada, estudando o Salmo 63, nós vimos a situação desértica pela qual entrou o rei Davi na sua vida. Ele já era ungido do Senhor, ele já estava sobre o trono de Israel, e ele é perseguido pelo seu filho Absalão, tentando tirar dele o trono, indo para a porta da cidade, roubando o coração do povo e trazendo grande desgraça. No domingo passado, nós pregávamos neste salmo, e eu pude mostrar à igreja neste salmo como é que foi que Davi passou por aquele deserto. Quantos desertos você viveu? Eu perguntei naquele momento. Quantos desertos você viveu em 2024? E eu tenho certeza que alguns, como foi o que aconteceu semana passada, podem dizer o seguinte: pastor, eu passei pelo deserto, eu passei, mas agora eu não estou mais. Mas muitos outros ainda estão experimentando muitas dores. Desertos emocionais, desertos na sua saúde física. Eu hoje pela manhã em oração citei alguns dos irmãos, e uma irmã que estava aqui em nossa igreja tem sido alvo da nossa oração por um sofrimento de câncer há mais de 20 anos. Cada hora a doença se manifesta num lugar, mas toda vez que ela pode, ela sai de um bairro muito longe de onde ela mora e vem cultuar com a gente e nos dá abraços de alegria. Só o Espírito Santo. Outros ainda estão desempregados, outros passaram por momentos difíceis nas suas casas, com suas famílias, dilemas que ainda não terminaram. Portanto, o Salmo 63 mostra para nós e nos ensina como é que a gente pode superar, passar por um momento de deserto na vida, que nenhum de nós está livre. Mas ainda pensando em Davi, eu quero voltar um pouco mais atrás na vida dele e dizer para você como é que o deserto dele começou. E dizer para você que tem uma outra coisa que ele precisou vencer. Os sofrimentos de Davi foram muitos e diferentes. Ele venceu desertos, mas ele teve que lidar também com frustrações profundas, frustrações sobre a sua própria vida. É muito triste quando nós nos deparamos e nos sentimos frustrados com a gente mesmo. Talvez seja mais fácil se frustrar, se decepcionar, ficar estarrecido quando a gente se frustra com alguém. Talvez seja mais fácil lidar com isso. Nós encontramos justificativas, explicações, mas a coisa mais difícil é quando nós nos frustramos com a gente mesmo. E Davi não só passou por um deserto E lembre-se que quando ele estava naquele deserto, quando aquele homem subiu a montanha chamado Simei para atacar-lhe pedra, ele diz alguma coisa que talvez ninguém tenha entendido. O comandante diz a Davi, que estava do seu lado: eu vou matar este homem, porque ele está afrontando o rei. E Davi diz: não, porque pode ser que ele esteja atacando pedras, por autorização do Senhor. Este homem está certamente fazendo algum tipo de associação, uma espécie de culpa, de sentimento de culpa, de avaliações passava pelo coração dele. Por isso que eu quero esta noite perguntar a você se, além de desertos, e esse é o tema de hoje, não são os desertos, é se você tem se frustrado com você mesmo. E eu vou te lembrar um pouquinho, e vou voltar um pouquinho antes da experiência que Davi passa no deserto por causa da perseguição de Absalão. Pensa comigo, esse homem, quando era um menino, ele consegue destruir e matar um leão e um urso, demonstrando não apenas força física, mas habilidade. Você sabe o que é um adolescente empoderado dos seus hormônios, empoderado de um sentimento de força, e ele se coloca num lugar invencível. E esse garoto vivenciou isso quando estava guardando o rebanho do pai. Animais ferozes vinham para destruir as ovelhas. E a Bíblia relata que este garoto matou um leão e um urso, dois dos mais fortes predadores que nós temos na face da terra. E aqui vai começar a ser construído uma história de alguém que tinha tudo para criar uma expectativa vitoriosa, poderosa, maravilhosa para a sua vida. Agora, Davi, ele se encontra com um gigante, um guerreiro de 3 metros de altura, tomado com uma armadura, um representante filisteu que estava para destruir e matando todo mundo do exército de Israel. E esse garoto, de novo, se coloca diante do rei Saul e diz: eu vou encarar este homem. Saul questiona e ele diz: eu matei, olha como ele usa a experiência de vida, eu matei um leão, eu matei um urso, e eu vou a ele. Mas ele tinha uma fé, uma semente de fé no coração, deixada pela sua casa, deixada por Jessé, porque ele diz assim: eu vou a ele, em nome do Senhor dos Exércitos. Toda vez, olhe para mim, que você for lutar contra o gigante na sua vida, não vai sozinho, vai em nome do Senhor dos Exércitos. Davi foi e venceu. Não é só mais dois animais, mas o gigante, ele resolve um problema político, militar, social, ele mata Golias, até que um dia o profeta aparece na casa dele, e Samuel traz a notícia de que Deus o havia enviado ali, porque naquela casa estava o sucessor do rei Saul. E Samuel apresenta seus filhos, Davi não estava. Samuel, pelo Espírito Santo, diz o seguinte: não é nenhum desses, tem um outro filho. E Jessé se lembra do menino ruivo que estava guardando as ovelhas e o traz, e quando o profeta Samuel olhou para Davi, disse: é esse. Ungiu Davi como rei, e eu fico imaginando, eu quero que você imagine comigo, quantas vitórias esse garoto teve, quantas vitórias esse jovem, este homem teve, desde a adolescência, criado numa boa família, tendo pão para comer, tendo forças para vencer animais, tendo uma força de Deus para vencer um gigante, sendo agora ungido, e Deus o começa a preparar para o que um dia viesse a sentar no trono de Israel. Há um versículo em 2 Samuel, no capítulo 8, que diz assim: e o Senhor, veja isso, o Senhor Deus dava a Davi vitória em todo lugar que ele ia. O Senhor dava vitória a Davi em todo o lugar que ele ia. Você ser humano como eu, como estavam as expectativas do coração desse rapaz? Como estaria tranquilamente as expectativas do meu e do seu? Davi certamente estava cheio. Deus é comigo. Eu venci animais, eu venci um gigante. Eu tenho a promessa de ser rei. E ele talvez tenha pensado e certamente imaginou na sua cabeça: eu não tenho barreiras, eu vou vencer tudo na minha vida. Eu vou derrotar todos os Golias. Eu vou derrotar todos os animais que aparecerem na minha frente. Davi constrói uma expectativa extraordinária de vitória. Agora olha para mim, que eu quero dizer uma coisa importante para nós. Você agora pode entender por que que na vida você não pode ter sua bênção. Você pode entender por que que Deus deixa o deserto chegar. Porque nós, na nossa vaidade, na queda humana, nós somos muito carnais e muito vaidosos. Qualquer coisa enche a nossa bola. Qualquer coisa faz a gente achar que não precisa de Deus. É uma vitória aqui, outra vitória ali, e talvez você nunca tenha experimentado uma vitória ou vitórias como esse rapaz teve. Mas não importa o tamanho da vitória, guarda no coração, não importa o tamanho da vitória, a nossa carne, o nosso coração nos enganam, e a gente fica com um coração tão cheio de vaidade, se achando tão forte e tão poderoso. E atenção para o que a Bíblia diz: é a soberba que precede a queda. A soberba precede a queda. Não só na vida de um líder, não só na vida de uma pessoa importante, de uma autoridade importante. Ceausescu dirigiu a Romênia com mão de ferro por muitos anos, até que, fazendo um discurso no centro da capital, uma mulher crente, escutando as loucuras que ele falava, porque ele pensava que era muito bom, gritou no meio da multidão: é mentira. E aquilo inflamou aquela multidão em Bucareste. Aquela multidão revoltada tomou o palanque, tomou o microfone, tomou o altar, tomou o lugar que ele estava, o pedestal aonde ele estava em pé. Aquele homem foi empalado no centro da cidade e deposto do poder. O que acabou de acontecer na Síria, depois de uma ditadura de mais de 20 anos, a soberba precede a queda. Mas a soberba não precede a queda só dos poderosos e dos líderes. Olhe para mim, meu irmão, minha irmã, a soberba precede a queda da tua vida, da minha vida. Quando nós nos achamos muito, quando nós nos achamos especiais, porque toda vez que a gente é muito abençoado, ao invés de nós glorificarmos a Deus, entendermos que do Senhor vem toda sorte de bênçãos, nós começamos a nos envaidecer e dizermos: isso foi feito por causa de mim. Olha como eu sou bom. Olha como eu sou melhor que o vizinho. Olha como eu sou mais santo. Tem gente que se orgulha da sua própria santidade. Não há pecado maior do que esse. A soberba, a arrogância precede a queda. Frustrações, atenção, as frustrações da nossa vida estão intimamente ligadas às nossas expectativas. Você, quando começa a ter uma expectativa equivocada, a construir expectativas equivocadas, uma das mensagens da série O Escolhido, que pregamos há pouco tempo, falava de João Batista. E talvez a sua frustração, porque seu primo, o Senhor Jesus, não lhe visitou na prisão, nem lhe livrou da morte das mãos de Herodes. Eu quero fazer uma pergunta, olhe para mim, que eu vou tentar olhar no fundo dos seus olhos, pelo poder do Espírito Santo. Quantas expectativas erradas, ou quantas expectativas frustradas, você está trazendo para o final desse ano? Só que em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite para resolver esse problema. Esse problema não será resolvido por mim, eu não tenho qualquer força para isso, mas eu tenho absoluta convicção que você pode resolver esse problema de uma expectativa frustrada com a presença e o poder e a graça e a misericórdia do Espírito Santo de Deus hoje na tua vida. Você acredita nisso, meu irmão? As frustrações de Davi. E como é que ele resolveu essas frustrações? Estão em outro salmo. E eu te convido para ler comigo agora o Salmo 51. Um dos salmos mais importantes e mais lindos. Esse salmo arrebenta comigo. Eu não sei se ele faz isso com você. É do mesmo autor, é o mesmo Davi. Aqui está a origem, a história que baseia a mensagem de domingo passado à noite no Salmo 63. Tem misericórdia de mim, assim como o Salmo 63, o Salmo 51 é uma oração. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua compaixão apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, eu pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença. Tens razão em condenar-me. Eu sei que sou pecador, desde que nasci, desde que me concebeu minha mãe. Isso aqui é forte demais. Eu sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hissopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve eu serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me. Com o espírito pronto a obedecer, então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue. Ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Isso agrada a Deus. Ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das oferendas ou das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Quem está falando isso é um rei. Pepe, me dá só um pouco mais de retorno, por gentileza. É um rei. Um homem cheio de condecorações. Um homem poderoso sentado no trono de Israel. Mas o que aconteceu? O que esse cara fez? O que esse homem fez? O salmo é uma das mais lindas demonstrações de um coração destruído, partido, humilhado, cansado, dolorido, sangrando. Eu sei que nessa noite, aqui nesta casa de oração, ou pela internet, tem gente com o coração sangrando. Sabe aquele sangramento que não para? Que você passa o algodão, mas ele continua vazando. Aquela ferida que não cicatriza, é isso que está aberto no coração do rei. E foi exatamente tudo isso que o levou ao deserto que ele viveu, o deserto que nós pregamos no domingo passado à noite, no Salmo 63. Foi isso. E tudo começou, e tudo começa, e eu quero dividir o salmo para que você entenda didaticamente como é que ele está composto em duas partes. A primeira parte deste salmo vai até o versículo 9, aonde o rei começa a colocar para fora todo o seu sentimento, toda a sua dor e todo o seu pecado. Agora não está mais diante de Deus o fortão, o matador de leão, o matador de urso. Não está diante de Deus o matador de Golias. Não está diante de Deus aquele homem descrito em Samuel, que toda hora alcançava uma vitória. Está um homem quebrado. E certamente que teve a expectativa sobre ele mesmo frustrada, e estava doendo, como se Davi estivesse dizendo aqui: eu sou um homem fraco. Sabe por que nós somos fracos? Nós somos tão parecidos com ele, cada um na sua realidade de vida, porque Davi, olhe para mim, cobiçou, agiu e pecou. Enquanto o povo estava num campo de batalha, os seus soldados, ele deveria estar lá, mas ele resolveu tirar folga. E no palácio do castelo ele olhou para a casa do seu amigo e viu uma mulher belíssima. Ele a cobiçou. Não só a cobiçou, como mandou os seus empregados baterem à porta da casa dela. Trouxe-a até o palácio e se deitou com ela. Foi o primeiro Golias que venceu Davi. Eu não sei se você já ouviu essa frase na sua vida, porque você sempre ouviu que Davi venceu Golias. Mas esse Golias estava vivo. O Golias do adultério, da cobiça. Daqui a pouco essa mulher lhe traz uma notícia de que ela ficara grávida. E ele tem que resolver o problema moral. Por isso que no final do Salmo 51 tem uma súplica, que parece que a gente não entende direito, quando ele diz assim: Senhor, restaura os muros de Jerusalém. O que estava arruinado naquele momento? Não era só uma questão da guerra, era uma questão da moralidade. O povo estava decepcionado com seu líder. O povo estava machucado. O povo estava ferido, porque o povo soube de tudo o que aconteceu. Davi agora se vê não apenas capaz de planejar o adultério, mas ele se vê muito mais, porque um abismo chama outro abismo. Repete comigo: um abismo chama outro abismo. De novo, igreja: um abismo. A ideia maligna que ele tem é matar o marido da mulher. Só que o marido da mulher é um soldado importante, um comandante importante, e ele arma uma história tão feia. Ele mente, ele trama, ele maquina, ele tenta fazer com que o marido se deitasse com a esposa, para culpar ou para dizer que o filho do ventre era do próprio marido. E é impressionante o que Urias faz na porta da casa. Ele não entra, e Davi o questiona: por que que você esta noite não foi deitar-se com sua mulher? E ele diz o seguinte: porque os meus homens e os soldados de Israel estão lutando no fronte de batalha, eu não tenho paz, eu não tenho psicologia capaz de me deitar com minha mulher e saber que o meu dever era estar no fronte. Ele tenta a segunda vez, o homem não vai. Na terceira vez ele manda o homem levar uma carta, é uma sentença de morte. Urias levou nas suas mãos a própria morte. Entregou a carta ao comandante, que o coloca no fronte, e Urias é morto. Agora Davi tem um adultério nas costas e tem um homicídio. Deus ficou tão irado com seu filho, ficou tão decepcionado, tão triste. E você diz assim: por que, pastor? Por que que um homem tão importante, um homem tão abençoado, um homem que teve tantas vitórias, é capaz de fazer o que ele fez? Sim, atenção, meu amigo, eu e você, qualquer ser humano é capaz de cometer qualquer tipo de pecado. Nunca diga e nunca deboche de ninguém dizendo o seguinte: eu nunca vou fazer isso. Porque a nossa carne e a queda humana proporcionou que qualquer um de nós que está aqui é capaz de fazer tanta maldade quanto Davi, tanta maldade quanto Pedro, tanta maldade quanto Adão, tanta maldade como seu vizinho. Deus levantou um profeta que foi tratar com ele, contou-lhe uma história. Ele responde o enigma da história, e o profeta Natã diz assim: esse homem é você, Davi. Você pegou a única ovelha. Você é um homem que, como rei no palácio, era um tempo de poligamia, você podia ter qualquer mulher. Você pegou a mulher do teu amigo, quem está lutando por você. Você mentiu, você traiu, você usurpou. E naquela hora o profeta transmite a ele uma sentença de juízo pesadíssima. Uma declaração que diz assim: a espada não se apartará da tua casa. E foi aí que começou o sacrifício, o sofrimento dentro de casa. Porque você pode passar muitos tipos de sofrimento, mas certamente um dos mais cruéis sofrimentos na vida, ele rola dentro de casa e acontece dentro de casa. Aquela gravidez não foi adiante, e a gente não sabe por que razão Davi queria tanto aquele filho de Betseba, tanto, que a Bíblia diz que ele jejuou vários dias quando viu o menino muito mal, e ele não comia, ele não reagia, ele ficava clamando, até a notícia que chegou para ele: o menino morreu. A espada não se apartará da tua casa. A segunda consequência, aliás, obrigado à turma da internet, os meus colegas, que eu fiz uma inversão semana passada, que já foi corrigida. Seu filho Amon violenta a sua filha, Tamar. Ela sai gritando pela cidade a sua vergonha moral. A espada não se aparta da tua casa. Uma crise, o menino que ia nascer morre. Um filho violenta a outra filha. E agora um outro, terceiro filho, Absalão, jura a mão de morte e o mata, tomando as dores da violência que Tamar sofreu. Só que agora, ao ter matado seu irmão, Absalão foge, sai de casa e fica 3 anos sem ver seu pai. O filho que morreu, o outro violenta a outra filha, e um outro filho mata o que a violentou, foge. E quando ele volta, 3 anos depois, e essa foi a história do Salmo 63, esse filho chamado Absalão tenta tirar o trono do pai. Davi foge, deixa o reino, deixa o trono e compõe o Salmo 63 que nós lemos. Mas aqui está o segredo. E quando eu disse que este homem é um homem segundo o coração de Deus, aqui está o segredo. Até o versículo 9, anote isso, ele pede misericórdia. Senhor Deus, tem misericórdia de mim, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, eu pequei, lava-me de toda a minha culpa. E olha o que ele diz: purifica-me do meu pecado. É o rei que está dizendo isso, é o comandante do exército, é o chefe da nação. Ah, se os chefes das nações, se o chefe desta nação reconhecesse o Senhor e se curvasse diante dele. Pois eu reconheço as minhas transgressões. E aqui uma frase terrível: o meu pecado me persegue. O nome disso é culpa. A culpa. A culpa destrói, a culpa persegue. Quando uma pessoa faz algo errado e não acerta o que fez, aquilo persegue-lhe a consciência. Contra ti, só contra ti eu pequei. Podia ninguém ter visto, mas tu vistes e fiz o que tu reprovas. Por isso justa é a tua sentença. É justo o Senhor não deixar a espada se apartar da minha casa. Foi justo o que aconteceu, porque foi com a tua permissão. Contra ti eu pequei, Senhor. Sei que eu sou pecador, versículo 5, desde que nasci. Você reconhece isso na sua vida? Você reconhece que é pecador desde que você nasceu? Você reconhece que você é tão fraco quanto Davi, quanto eu? Gente, estou falando de nós, da nossa humanidade, num mundo cheio de vaidade, num mundo onde há uma disputa de poder, num mundo onde as pessoas umas querem ser melhores do que as outras. Você consegue reconhecer que você é uma pessoa que tem pecado errado diante de Deus? Que você não é tudo que você imagina ser? E ele diz o seguinte no versículo 6, isso para mim é fortíssimo. Ao reconhecer que ele nasceu em pecado desde o ventre de sua mãe, quando ela o concebeu, ele diz: eu sei que desejas a verdade, Deus não tolera mentira. Não adianta, meu amigo, meu irmão, minha irmã, você que está em casa ou aqui, não tem esse negócio de dar um jeitinho, de falar diferente. Quando uma pessoa começa a se justificar quando faz as coisas erradas, Deus não se agrada disso. Deus não gosta quando você monta um tribunal de defesa, e você sabe que errou, e você sabe que pisou na bola, e você sabe o quanto você errou, mas você sabe o que nós fazemos na nossa defesa, e é muito comum na nossa defesa, a gente acusa e aponta o pecado dos outros. Olha lá para ele, olha o que ele fez. Mas ela, olha a história dele, e daqui a pouco você conta tanta coisa ruim do outro, que você se sente muito bom de novo. Estava indo tudo bem, quando você monta o seu tribunal de defesa diante de Deus, e você começa a se defender, e você começa a se auto-justificar. Não faz isso não. Se há coisas que não estão bem na sua vida, Davi diz uma coisa importante no Salmo 51, Deus quer a verdade no íntimo. Amém, igreja? Não se engana Deus. Todas as vezes que alguém tentou enganar a Deus, se machucou. E Davi está discorrendo sobre o seu pecado. Agora no versículo 7, olha para a Bíblia, purifica-me com sopo. Purifica-me com sopo. Sabe por que isso aí? O sopo, como diz o texto, era um unguento usado para purificar a casa de um leproso. A casa de um leproso era tido como o lugar mais contaminado, porque a lepra, desde o Antigo ao Novo Testamento, era uma das doenças mais terríveis que denotava pecado. Alguns, pela misericórdia, ficavam curados. Ou aqueles que morriam. Entrava a turma da limpeza na casa e tinha que limpar com esopo. Para você ver como essa substância era tão poderosa à época, no entendimento judaico, que quando um cadáver estava numa casa, a casa era lavada com esopo. Olha o que ele está falando. Veja onde Davi foi. Senhor, me purifica com esopo. Era o pecado, era aquilo que estava encruado, manchado no coração, na alma. E o versículo 8 diz uma coisa tão forte: Senhor, faz-me ouvir júbilo de novo, Senhor, e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Ele estava doente. A culpa adoece, a culpa deprime, o pecado transtorna o sistema nervoso. Olhe para mim, você que é psicólogo, você que é médico, você que é da área de saúde, você que tem alguma noção, o pecado transtorna o sistema nervoso. O pecado é capaz de desequilibrar as estruturas hormonais. E o sistema nervoso desequilibrado, as emoções desequilibradas, elas geram doenças físicas. É isso que a ciência da psicossomática fala para nós. Muitas doenças que estão no corpo das pessoas, nos nossos corpos, elas começam na cabeça. E às vezes essas doenças que começam na cabeça tem origem na culpa e no pecado. E Davi declara: meus ossos estão esmagados. Há uma coisa que ele diz, porque é um outro salmo que ele escreveu junto com esse, no mesmo contexto, que é o Salmo 32, lê em casa. E ele declara assim: a tua mão pesa sobre mim dia e noite, dia e noite. Você já imaginou uma pessoa que não dorme, que tem insônia de noite, culpada, vendo a vida embolada, estranha, nada dá certo, nada funciona, a espada fincada na sua casa? Mas a partir do versículo 10, vem a segunda parte do Salmo, e vem aqui a tese maior da reflexão dessa noite. Como é que eu resolvo o problema? Você vai dizer para mim assim: pastor, e agora? Eu já fiz, eu já errei. O que eu fiz teve consequências. Muitas coisas que nós fazemos na vida, Deus perdoou, mas a consequência ficou. Muitos, inclusive, geraram filhos indesejados, construíram famílias indesejadas, adquiriram doenças indesejadas. O que eu faço agora? Há duas coisas que esse salmo ensina para nós. Tanto para aqueles que passam por um deserto, ou para aqueles que estão decepcionados consigo mesmo. Que olhando para trás na sua vida neste final de 2024, pode com honestidade dizer assim: pastor, tem muita coisa que eu fiz este ano que eu não devia fazer. Eu não gosto quando uma pessoa diz: eu acho estranho, eu não me arrependo de nada. Eu me arrependo de tanta coisa. Eu me arrependo de tanta coisa. Eu me arrependo de palavras que eu não devia ter dito. Eu me arrependo de alianças que eu não devia ter feito. Eu me arrependo de decisões que eu não devia ter tomado. Eu me arrependo de situações de vida pessoal que eu não precisava ter entrado. Eu me arrependo de palavras impróprias que eu disse a algumas pessoas. Como é que você consegue dizer sobre a tua vida que você não se arrepende de nada? E tem gente aprendendo na televisão a dizer o seguinte: eu faria tudo de novo. Isso é orgulho, isso é pecado encruado. Sabe o que a gente tem que fazer? Gente, olhe para mim, sabe o que a gente tem que fazer agora, neste penúltimo domingo de 2024 agora? É fazer o que está aqui, é fazer o que está no Salmo 63, é fazer o que está no Salmo 51, é fazer o que está no Salmo 32. Chegou a hora da gente fazer como Davi, e a primeira coisa é pedir: Senhor, tem misericórdia de mim. A culpa foi minha, a culpa não foi de ninguém, a culpa não é de ninguém. Para de transferir a culpa, assume o que é seu e faz a segunda coisa que ele fez. A primeira foi pedir perdão e ser lavado com essopo. A segunda, A segunda coisa que ele fez foi pedir a Deus um coração novo. E a partir do versículo 10 ele começa a pedir a Deus uma outra chance. Como nós somos cruéis com as pessoas. Nós não admitimos na nossa carnalidade que o outro tenha uma outra chance, mas nós precisamos de outra chance, queremos outra chance para nós todo dia. Como somos injustos. E no verso 10, ele diz: cria em mim, Senhor, coração puro, purifica esse coração sujo e renova em mim um espírito estável. Ele está pedindo a Deus pureza e paz, estabilidade de espírito. O espírito dele estava perturbado, a culpa dominava sua cabeça. Senhor, eu preciso de perdão e eu preciso de paz. E ele pede a Deus uma outra coisa que choca a gente, porque ele era crente. Davi era crente, Davi cria em Deus. Mas ele perdeu uma das coisas mais importantes na vida de um crente, que o crente não pode perder, e ele declara aqui: devolve, Senhor, a alegria da salvação no meu coração. Que declaração forte, pastor Tiago, que declaração forte. Sabe por quê? Porque hoje pela manhã, e você que convive com o discipulado, com os bebês na fé, é tão lindo, não há nada mais gostoso que trabalhar com um novo convertido, trabalhar com uma pessoa que o Espírito acabou de salvar, que acabou de batizá-la, entrar nela. Ela é cheia de alegria, ela é cheia de sonhos. Lembram da igreja de Laodiceia e das igrejas do Apocalipse? Que com o tempo, com o passar do tempo, muita gente foi perdendo o primeiro amor, foi perdendo o afeto por Deus, foi perdendo a intimidade. É muito triste quando isso acontece. E sabe, você vai perguntar: o que que causa isso? O que que faz isso em nós? O que faz isso em nós é o pecado, é o abandono da presença de Deus, é a gente não estar constantemente em oração com a palavra de Deus. A gente vai corroendo por dentro, na alma, a gente vai deixando e a gente vai perdendo o primeiro amor. Eu tenho um encontro que todos os anos nós fazemos com aqueles que foram adolescentes conosco na igreja onde nós nos convertemos. E é tão bonito ver aquela multidão de agora homens e mulheres mais velhas, mas que foram adolescentes juntos. Mas a gente está sempre perguntando: onde é que está o fulano? E o cicrano sumiu, e aquela irmã se afastou, e aquele irmão nós não estamos vendo, ele não está em lugar nenhum. Ele perdeu o primeiro amor. Quantas pessoas passaram já pelos batistérios das igrejas e perderam o primeiro amor? E uma das evidências mais fortes de uma pessoa que perde o primeiro amor é que ela perde a alegria de ser salva. Ela perde esperança, ela perde contentamento, ela perde júbilo. E Davi perdeu por causa do pecado, por causa da desobediência. E ele diz: Senhor, restaura a alegria. E por fim, pedindo essa vida nova, ele faz votos a Deus. Davi está me lembrando de Paulo. Esses textos de Paulo reanimam o coração da gente quando ele diz assim: uma coisa eu faço esquecendo-me do que fica para trás. Mas só pode fazer isso depois de pedir perdão e se arrepender. Depois de acertar a vida com Deus. esquecendo-me do que fica para trás. Essa é a segunda coisa que você tem que fazer para resolver o problema da frustração, para resolver o problema do deserto. Primeiro você pede perdão pelos pecados. Primeiro você pede para ser lavado com o sangue do Cordeiro. E a segunda coisa, você desliga, você deixa as coisas que ficaram para trás. Olhe para mim, para de carregar essa mala que Deus já disse para você largar. Ele já te perdoou pela graça. Você não pode ficar debaixo das acusações de Satanás, que quer destruir você, colocando peso na sua vida, colocando carga na sua vida. Ele já te perdoou. Ele já te perdoou. Por que você está carregando essa mala? Um dos filmes mais lindos que vi na minha vida foi o filme A Missão. Quando Robert De Niro, interpretando um homem que fora transformado no ministério entre índios por causa da palavra de Deus, tinha uma mania de carregar uma saca cheia de objetos. Foi ao encontro dos índios, e muitos dos índios ele matou, mas ele agora era um outro homem. Quando ele chega no topo da colina onde os índios moravam, achando que ia morrer, um índio pega uma faca e vai em direção a ele. Ele agora tem a convicção: eu vou morrer. Eu vou morrer. Mas eu fiz tanta coisa errada. Eu tenho essa bagagem toda de erros. E o índio olha para a sua tribo, toda presenciando aquela cena. O ator Robert De Niro com aquele saco de peso de cangalha nas costas, e o índio pega a faca. É hora da vingança da tribo, é hora de matar aquele que fizera mal, mas aquele homem havia se convertido, a missão alcançou a vida dele, Jesus alcançou e havia alcançado aquela tribo, e eles pegam, ao invés de enfiar-lhe o punhal, eles cortam a corda que tratava e que trazia aquela carga, e aquilo cai no mar, e ele começa a chorar. Uma das cenas mais lindas do cinema mundial. Filme velho, vai assistir. Coisa boa. E quando aquela saca de coisa velha cai no fundo do rio, da cachoeira, ele chora muito. Porque aqueles que podiam matá-lo e se vingar dele vieram amá-lo. Vieram perdoá-lo. Eu quero dizer essa noite para você, e eu vim aqui só para dizer isso. Desculpa se eu disse muitas palavras para dizer isso, mas larga esse saco de coisa velha, joga fora e deixa o sangue do Cordeiro lavar você. Você não vai conseguir ser feliz em 2025 trazendo a saca velha de 2024. Na família católica que fui criado, quando chegava na noite do dia 31, sabe o que a gente fazia? Pobre fazia? Juntava todo mundo na vila, não tinha esse negócio de ir para a igreja, não era crente. E a gente pequenininho, minha mãe dizia assim: Vanderlei, Vander, olha para o céu, meia-noite, você vai ver passar um homem velho. Um homem velho com um saco nas costas, chorando, ele está indo embora. É o ano velho, é o ano que está acabando agora. Aí minha mãe dizia assim: agora olha para lá, porque vai passar, vai vir um homem novo, cheio de alegria, e esse vai ser o ano da nossa casa. E gente, posso dizer uma coisa para vocês? Não é que eu via, e não estava tendo alucinação não, ela contava e dramatizava tão bem, Dona Ruth não era mole, e eu consegui olhar para aquelas nuvens, e eu fazia toda a história, até hoje, olha eu lembrando aqui, o velho indo embora, e um novo chegando. É isso que a gente precisa fazer, na noite do dia 31 de 2024, o velho vai embora, em nome de Jesus, o saco vai ficar no rio, e Deus vai fazer coisa nova na tua vida. E Jesus disse: eis que faço nova todas as coisas. Não importa a sua idade, se você crê nele, ele tem coisa nova para você. Fique em pé. Você acredita nisso? Levanta a mão para o céu e diz: Senhor, eu quero coisa nova. O Senhor já me perdoou. O Senhor já me perdoou e eu agora largo este saco de coisa velha. Pecado antigo, coisa que você fez há 30 anos atrás, que o diabo vive jogando na tua cara, que você vive com vergonha, você vive olhando para o chão, não olha mais não, olha para cima e declara: o sangue do Cordeiro já me lavou, é mais poderoso que ensopo. E Davi ainda diz assim: Senhor, faz isso, que eu vou ser pregador. Olha aí, pastores, eu vou é pregar aos pecadores, a minha língua falará da tua justiça, versículos 12 e 13, o Senhor vai me restaurar, e vai abençoar essa nação. Deus te convida hoje para deixar o passado passar, para que você construa a partir de agora, antes de virar o ano, uma nova visão, restituir a tua alegria da salvação, que Deus faça de você uma criança espiritual de novo, na alegria, na motivação, que você seja cheio daqueles valores do primeiro crente que você foi. Restaure no teu coração o primeiro amor. Quem quer restaurar isso na sua vida? Levanta sua mão e diga: eu quero, Senhor. Aquela alegria de ir para a igreja, alegria de cantar nas estrelas, alegria de pegar na tua palavra, alegria de te servir, eu quero de novo. Deixa o passado passar, restitui a alegria e faça um voto agora. Como fez Davi: eu quero ser pregador, eu quero ser sal da terra, luz do mundo, eu quero proclamar, eu quero fazer os transgressores olharem para ti, os pecadores vão olhar para ti. Sabe como é o nome do nosso Deus? Olhe para mim que eu vou terminar agora. Sabe como é o nome do nosso Deus? Se nós tivéssemos que dar um nome ao Deus de Davi, ao Deus do Salmo 51, ao Deus do Salmo 63, ao Deus do Salmo 32, o nome desse Deus é Segunda Chance. Eu quero dizer para você que Deus é especialista na segunda chance. Deus é especialista em dar para mim e para você uma chance nova. Apesar de tudo, tudo, tudo que a gente fez de errado. Ah, eu quero que você se sinta leve agora, porque o sangue do Cordeiro já te perdoou. E o saco foi deixado no mar. Feche os seus olhos e adore o Senhor. Levante a sua voz ao Senhor e ore. Agradeça, agradeça a Deus, agradeça a Deus que o sangue veio. Se você ainda tem alguma coisa para confessar, fala para ele, diz: me lava não com esopo, me lava com sangue derramado na cruz do Calvário. Me lava, Senhor. E eu quero fazer um outro convite agora para você. Pastor Gustavo já fez brilhantemente um convite para essa noite. Pelo Espírito Santo também quero te fazer um outro convite. Se você tem ainda algum saco de coisas do passado a jogar no mar, você vai sair do seu lugar, vai vir aqui num gesto simbólico diante de Deus, como se isso aqui fosse o altar do Senhor, fosse o mar, ou o rio, ou a cachoeira do filme A Missão. Você vai deixar aqui de uma vez por todas, e você vai para casa livre dessas coisas do passado, dessas maldades, dessas coisas que fizeram contigo, das mágoas do coração, das frustrações. Você vai sair agora, em nome de Jesus, na autoridade do Espírito Santo, e vai deixar tudo isso aqui, e não vai levar nunca mais contigo, vai deixar aos pés da cruz. Vamos fazer isso agora, enquanto a gente canta. Pode sair de onde você está, vem, vem trazer, vem colocar aqui, vem colocar na presença de Deus. Pode vir, vem, isso, um, dois, três, vem, vem, vem rápido, vem rápido, vem dali, isso. Tem coisa que você não quer mais lembrar, vivenciar, reviver, então vem e deixa aqui. Você que foi abusado, você que sofreu violência doméstica, você que maltratou seus filhos, você que foi maltratado, você que teve um cônjuge injusto, você que passou maldades, você que foi violentada, violentado, vem deixar o saco cair para sempre no fundo do rio. Pastores, pastores, circulem, circulem. Ministério de Intercessão, circule, circule. Coloque as mãos. Coloque as mãos.
o seu amor me chama.
Deixa o que ficou para trás agora em nome de Jesus.
Sua morte ali na cruz,
aquele abuso, aquela violência,
você,
aquele estupro,
por mim.
Aquela traição, deixa para lá. Entrega no altar agora. Graças a Deus, graças a Deus.
Nova chance, graças a Deus. Recomeçar.
Você vai recomeçar o teu casamento, a tua casa, os teus filhos. Você
vou
vai recomeçar.
Deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás.
Graças a Deus, pode vir. Não importa a sua idade. Aleluia.
Você. Corro pra você, o seu amor me chama.
Oh.
Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Se eu confio,
eu confio.
Eu confio que esse amor tem poder.
Está faltando você, vem rápido, vem. E deixa o teu saco do passado ficar aqui para sempre aos pés da cruz do Senhor. Aleluia. Graças a Deus, graças a Deus. Isso.
Olhamos para ti, Senhor. Olho para você.
Ele está olhando para você.
Morro para você.
Igreja, levanta as mãos aqui para frente. Vamos clamar. Vamos clamar. Eu quero declarar para você que veio aqui, mediante a tua confissão sincera, mediante a tua profissão de fé no Senhor Jesus e a tua confiança, tudo que você fez que tem que ficar para trás vai ficar agora no altar do Senhor. Ele já resolveu a tua culpa. Senhor, meu Deus, meu Pai, que vitória nessa noite, Senhor. Quando o Senhor nos trouxe a história de Davi, que tendo cometido tantos erros, viu a tua graça. Cria em nós um coração puro. Renova agora um espírito estável. Dá paz para essas pessoas. Recupera a alegria da salvação, Senhor. Aquela alegria no dia em que se converteram. Traz, Espírito Santo, alegria que é fruto do Senhor. E ó Pai, abre os seus olhos. Abre os olhos de cada pessoa que está aqui na frente, Senhor, para que veja um futuro novo. As coisas velhas já passaram. As coisas velhas já passaram. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Eis que faço novas todas as coisas na tua vida. Eis que faço nova todas as coisas na tua vida. Ó Senhor, opera que a partir de hoje os sacos sejam jogados no mar com as coisas velhas, que só fique a lembrança de glória, que só fiquem as lições, mas não o peso. Alivia, alivia agora, Senhor. Nós entregamos cada um no teu altar e temos a certeza dessa libertação nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém.